Salve família de quinta! Finalmente o Big Three está escalado novamente. A gente estava com saudade de se reunir. E chegou o grande dia, o fatídico dia aqui na Lapa. A gente está bem postado. Eu sou o Gustavinho Lima e fui convidado aqui pelo chefe psicólogo, a cabeça pensante do nosso de quinta aqui, Adalto Pedreira, que serviu um rango maravilhoso, RJ Style aqui. Coisa de louco. Antes do Adaltinho Pedreira se apresentar e dar as boas-vindas, Sal, fala pra gente qual que era o menu aqui, porque eu fazia tempo que eu não comia um rango tão saboroso quanto esse.
Pô, prazer estar de volta com os microfones do de quinta aqui. Fiquei triste, mas feliz no último episódio. Vocês gravaram lá em casa sem a minha presença, maravilhoso. Mas hoje aqui foi coisa de louco, Gu. Um contrafilé bem alto, fatiado, servido com arroz de brócolis, batata sauté, uma farofa de ovo caseira, um rango brasileiro.
Como Deus, olha esse rango.
Como manda o figurino.
E Rodrigo Hilbert do Diquita.
Rodrigo Hilbert, sensacional, maravilhoso. Mil e uma funções, Daltinho, obrigado pela recepção, incrível.
Maravilhoso, cara. Quando celebridade vem em casa, a gente tem que receber bem, né? Mas é sempre um prazer. Cozinhar é uma paixão e ele serve pra isso, pra gente cozinhar pros amigos e ter esses momentos que nem a gente teve. E hoje temos uma coisa especial, né, Gu? Fala pra mim.
A nossa cara aqui no De Quinta é isso. A gente se movimenta, a gente não fica parado, a gente acha mesmo que a mudança é uma virtude. No último episódio, a gente teve um episódio maravilhoso com o Paulinho Boracini e o Luca, seu filho, numa pegada sensacional, então entrevistando dois personagens da mesma família que estão brilhando aí nas quadras, um que já deitou, foi melhor sexto homem do NBB e fez bolas históricas, e o Luca que está seguindo os passos do pai aos 14 anos, já está brilhando. Hoje, a nossa proposta é totalmente diferente. A gente vai fazer um negócio polêmico aqui. Hoje é polêmico. Inspirado na NBA, nos 75 anos da NBA, eles fizeram ali, né? A rua da NBA, traçando os grandes personagens históricos, os caras que marcaram o território nas quadras da NBA durante esses 75 anos e fizeram os 75 melhores jogadores. Então hoje a gente vem com os 14 melhores do NBB. Certo? Do NBB.
14 anos de NBB. Os 14 melhores.
Perfeito. A gente está no NBB 14, então vamos enfatizar isso. Quem foi mais dominante nas quadras brasileiras? Vamos esquecer outros torneios, seleção brasileira, NBA, tal. Agora a gente está falando de NBB, são os 14 melhores. Vai gerar polêmica isso aí, Sal?
Ah, sempre gera, Gu, não tem como, mas eu acho que a gente contemplou os caras que realmente marcaram a história nesses 14 anos de campeonato. Os caras que dominaram a liga de verdade. E eu falei que o menu brasileiro estava bem servido para o episódio de hoje. E vamos falar muito de basquete nacional, do nosso basquete. E trazer essas lendas aí, porque eu duvido que contestem algum nome. Pode ser que tenha outros que vão entrar e possam estar aí em alguns anos. Mas os 14 aqui, vamos ver se é indiscutível o que a galera vai falar.
Só confirmando a regra. A gente está falando de 14 anos. A gente não está considerando nada do Campeonato Brasileiro, nada de Seleção Brasileira, nada de campeonatos paralelos a esse. Então, se o cara matou na Sul-Americana de 2000, não importa. A gente está falando de NBB, correto?
Perfeito. E acrescentando a isso, Daltinho, é o seguinte. Se o cara, de repente, veio para o Brasil e eventualmente matou durante uma ou duas temporadas, talvez ele não seja contemplado, porque a longevidade é um fator muito importante. Já diria Marcel Pedrosa defendendo o LeBron James versus Michael Jordan, né, Sal?
É, isso aí. Tem que ser levado em consideração o cara que consegue dominar por muitos anos. E vamos começar essa bagaça aí, porque eu sei que a galera já deve estar ansiosa escutando a gente. Não vamos dar spoiler nas mídias sociais, vocês vão ter que adivinhar. Vai ter que ouvir o episódio inteiro, porque a gente vai fazer uma ordem alfabética. Essa ordem não é a ordem de 1 até 14. Ela é uma ordem alfabética, a gente usou esse critério. E acho que o primeiro nome, Gu...
Não... Rufem os tambores. E também não é por posição.
Perfeito.
E não é uma lista, não está na ordem. Mas, curiosamente, o primeiro nome da lista, por ordem alfabética, também é ele. O gigante, o monstro sagrado, Alex Brabo. É, dá para contestar esse nome? Fez pouca coisa o Brabo dentro do território brasileiro? Tetracampeão do NBB, dominante dos dois lados da quadra. é um terror, aos 40 anos, continua jogando no auge. A gente pode falar que ele não seria o primeiro, talvez? Mesmo se não fosse na ordem alfabética?
Cara, ele é top 3, certeza, mas não estamos nessa categoria, mas ele é impressionante. E para provar que a gente não está fazendo por posição, a gente escolheu um cara que pode jogar em qualquer uma delas, né? Ele poderia estar em qualquer uma dessas situações. Braba, é impressionante.
É isso. MVP do campeonato, já foi MVP das finais, tetracampeão. O nome do prêmio de melhor defensor, né? 8 vezes ganhou. Não tem mais estante lá na casa do Alex para tanto troféu.
9 vezes?
9? 9. Ó, tô até perdendo a conta. E, cara, vai ganhar mais prêmio ainda, talvez, né? Sei lá até quando que ele joga aí, Alex. Depois você conta pra gente.
Impressionante mesmo, o Brabo merece demais. Vamos pro segundo nome já.
Number two.
Draftado em número 2, um estrangeiro maravilhoso que tem um aproveitamento espetacular, um dos maiores. Ele consegue se enquadrar naquele 90-50-40, 90% de lance livre, 50% de 2.
Na carreira,
e 40% de 3. Absurdo, ele não erra. DJ David Jackson, talvez o melhor estrangeiro que já atuou em território brasileiro. Fica o questionamento. Chamel já tá puto uma hora dessa.
Mas DJ incontestável pra mim também. Aproveitamento à parte. Tem o troféu de MVP em casa. Melhor estrangeiro múltiplas vezes. Já figurou no quinteto ideal da competição. Falta o título. Mas não dá pra desprezar a grandeza desse cara, que também é um cara de postura exemplar. É um ídolo, eu acho, pra todo mundo que quer ser profissional e quer ter uma boa linha, uma boa conduta como atleta. DJ, pra mim, é um monstro.
Two-way player sempre consegue mais, né? Que faz as duas coisas na quadra. Tamo no terceiro? Posso soltar?
Solta ele!
É ele.
Solta que eu já vou vestir minha cartola aqui.
Já vai. Então é ele, o querido, nosso querido daqui do nosso programa, Magic Fulvio, o monstro armador. Vou deixar pros dois armadores falar um pouco, Gu.
Ah, é um privilégio ver o Fulvio atuando. Fine like wine. A cada ano melhor, envelhecendo como vinho. E dentro das quadras do NBB dá um show. É realmente um privilégio poder acompanhar o líder de assistência da história da competição. São exatas 2.384 assistências.
Até hoje, né?
Até hoje.
Calma que tem jogo da noite.
Tem hoje. E uma mais bonita que a outra. É no look pass, é passe por baixo das pernas, canetinha, ele eternizou. Tá todo mundo querendo dar caneta depois que o Fulvio começou a fazer isso. E realmente é um dos caras mais divertidos de assistir dentro de quadra. O Sal presta homenagens pra ele todo dia, veste a camisa dele pra ir comer hambúrgueres à noite. A galera pira. Magic Fulvio merece todas as homenagens.
Monstro sagrado, já falaram tudo. 4 vezes melhor armador. 5 vezes líder de assistência numa temporada, faz a diferença em quadra, dominante, fine like wine, jogando o fino da bola sempre.
Fulvião tem título, gente, me lembra aí.
Não.
Não tem título. Falta também.
Vai chegar.
Mas é isso, ele é um dos poucos jogadores que pode se enquadrar nesse perfil de melhores, entre os 14 melhores, sem ganhar um título. Porque, na verdade, Daltinho, é isso, título só ganha um. E os outros que fizeram umas campanhas históricas? No caso da NBA, por exemplo, vamos contextualizar. CP3, por exemplo, nunca ganhou um título. Red Miller nunca ganhou um título. Allen Iverson nunca ganhou. Sabe, tem vários jogadores craques, lendas do esporte, que acabaram sem título porque viveram na era de outros caras mais dominantes, mais impactantes, times mais coletivos, né, Sal?
Com certeza, o título só ganha um. Quem disse isso aqui foi Franco Balbi, aqui nos microfones do De Quinta, falou muito bem, temos que valorizar esses caras. Estamos falando aí de David Jackson e Fulvio, que pelo amor de Deus.
Vou pro número 4, então. Ele, a lenda!
The Legend.
Joga fácil, mata muita bola de 3 e na hora final do jogo ele nunca tremeu. Ele sempre matou as bolas decisivas. A lenda, Guilherme Giovannone, GG12, um craque. Tricampeão do NBB, já foi MVP das finais, foi um dos líderes de eficiência também, um craque, não posso falar mais nada, já tive o privilégio de jogar ao lado da lenda e realmente é fora do comum o trabalho de perna e a capacidade de decidir jogo que ele tem.
É, e nesses primeiros anos de NBB ele foi muito dominante no Tricampeonato de Brasília. Ele era, não era o Jovanoni mais, ele era o Jovanovitsky, porque ele dominava a liga e fazia coisas que ninguém fazia. Aquela bola de costas dele clássica, ele fez em todo mundo aí que jogou os primeiros 5 NBBs, tomou uma bola do Gui no poste baixo, um craque de bola e a lenda.
Rolava maionese do Gui ou não?
Rolava maionese, rolava de tudo. Poste baixo dele é completo, trabalho de pés mais incrível que eu já vi na minha vida. Então bora pro próximo, vamos seguir com mais um Big Man, seguindo a nossa ordem alfabética. Hetsheimer, um cara aí que faz de tudo dentro de quadra como pivô, foi um dos primeiros pivôs do NBB a ser chutador mesmo, voltou pro Brasil naquele time de Bauru, como um cara que estava abrindo a quadra como 5, acho que ele marcou mesmo a época, é um cara que dispensa apresentações, também tem múltiplas aparições no quinteto ideal do campeonato, dominante, monstro, ganhou o título na última temporada, sendo extremamente importante no Flamengo, nos momentos decisivos. É um craque de bola o Hetsheimer.
Realmente ele abre a quadra, o Hetch. Ele mata muita bola de três de longe. E a gente combinou que a gente ia se ater aqui às experiências dentro das quadras brasileiras. Mas é impossível não falar, Sal, daquele jogo que o Franca jogou contra o Brooklyn Nets e você estava lá em loco, convidado pelo Elinho, Coraza, na época, jogando pelo Franca, maestro. Foi multicampeão lá em Franca. Convidou o Sal para esse jogo. Te convidou e você estava lá na beira de quadra e acompanhou o Hetch matar uma na sequência da outra.
Foram 8 seguidas sem errar na linha da NBA, na bola da NBA, no Barclays Center. Um dos jogos mais memoráveis da minha vida. Uma atuação individual incrível. Os caras do Brooklyn estavam querendo assinar com ele ali depois do jogo. Coisa de louco. Mas o Hetch está muito bem na nossa lista aí. Então vou passar rapidinho. Já passamos por 5 nomes aqui. Lembrar mais uma vez. Não é uma ordem. Estamos em ordem alfabética. Então já contemplamos Alex Brabo Garcia, David Jackson, Fulvio, Guilherme Jovanoni, Hetsheimer. E quem vem agora, Daltinho?
Vem ele, Jefferson. Joga muito. Chutador de 3. Pega muito rebote. Excelente jogador. Tem uma história muito bonita na NBB também.
É clutch o Jé. Talvez ele seja, na história do NBB, ele pode ser considerado talvez o mais clutch. Na hora H, ele nunca afinou. Ele mata a bola de 3, ele mata a bola de 2. É incrível a versatilidade do Jé. E ele é um cara bicampeão do NBB. Sabe? Ele já foi 3 vezes all-first team da NBA. É um jogador zaço. Agora foi contratado recentemente pelo Pinheiros nessa temporada, num movimento muito legal do clube, que está com um time super jovem e agrega a experiência do Gé aí, do bicampeão, trazendo essa coragem para os minutos finais ali dessa jovem equipe do Pinheiros, né, Sal?
Ah, o Gé é um jogador completo, também campeão logo na primeira temporada do NBB com o Flamengo, depois ganha com o Bauru, naquele time com o Brabo, com o Valtinho, com o GG, com um monte de gente boa ali. Então é um nome que faz sentido estar nessa lista, é clutch, é decisivo. E bora pro próximo. É, JP Batista chega com a gente, ó.
Big Man.
Big Man, o cara que foi MVP desde que voltou pro Brasil, sempre foi um terror dos garrafões, tem também esse trabalho de pernas aí, joga de terno JP Batista, MVP lá jogando por Mogi, campeão pelo Flamengo, é um monstro, né?
Tem uma postura que me agrada, uma seriedade legal, ele joga muito, muito bem ali embaixo. Parece que ele tá jogando às vezes com... Se o cara não malhou na semana, ele tritura o cara, com certeza. É um jogo difícil ali.
Se alguém algum dia questionou os pivôs, falaram que eles possivelmente entrariam em extinção, o JP tá mostrando que esse pessoal, esses corneteiros estavam completamente equivocados. O JP, com seus 2,04 metros, foi um dos pivôs mais dominantes que já pisaram no solo brasileiro. Um jogadorzaço de costas para a cesta. Tem mais de 2.000 pontos no NBB. Tem mais de 1.000 rebotes. É um monstro gigante e muito difícil de ser parado lá perto da cesta. E agora a gente vai pro gringo mais brasileiro que já pisou em solo, Tupiniquim. Ele que atualmente é o cestinha do campeonato no NBB. Pasmem, aos 41 anos ele ainda continua fazendo estrago. E era muito difícil de parar o alienígena Larry Taylor.
Uau.
Em 8º lugar.
Ah, monstro, Larry. É, o Larry do começo do NBB era assustador, assustador no sentido bom da palavra, fazia coisas que realmente fizeram que ele tivesse esse apelido de alienígena de outro mundo, o cara que, né, com todos os méritos naturalizado brasileiro, porque jogou muito nas quadras do NBB, pra mim é um cara bem símbolo do NBB, assim, jogou todos, sempre com uma postura também nota 10 e dentro de quadra dando show, incrível o que faz Larry Taylor, e aos 41 anos ainda é o cestinha da liga. Palmas para Larry Taylor.
Larry, absurdo, brasileiro, né? Larry é brasileiro, porra. Não é nem mais gringo, ele é brasileiro, maravilhoso, tem uma história muito bonita na NBB. E essa quantidade de armadores que a gente tem nessa lista é impressionante, e ter um gringo que traz aquela competitividade que é peculiar do americano, né? Acho que nesse aspecto é muito bom ter esse tipo de jogador aqui.
E com a capacidade de se evoluir, de evoluir dentro da competição, Daltinho, é impressionante. Ele está cada ano agregando uma coisa diferente dentro de quadra e é um competidor nato e adorado por jogadores da equipe e pelos adversários. É um dos poucos aí que eu nunca ouvi alguma crítica a respeito do rapper jogador de bola Larry Taylor. E número 9, vestindo a camisa número 9, podia ser a 10, esse aí é talvez o maior arremessador da história.
Não, a 9 tá bom pra ele, pô.
Tá bom pra ele, matador.
Matador, porra.
É isso. A mão mais quente do NBB é o cara que matava as bolas decisivas dentro do ginásio da Gávea e em todos os ginásios do Brasil. Um dos competidores que dava mais gosto de ver. Não fugia da raia, assumia a bronca. Marcelinho Machado, Marcezico. O que você tem pra falar dele, Sal?
Ah, eu tenho pra falar que se não... Não, não vou falar que se não fosse ordem alfabética ele estaria em primeiro. Eu não falei isso, mas falei isso.
Mas pensei.
Marcezico é fenomenal, pentacampeão, líder. É, o NBB viu o auge de Marcelinho Machado. Ele tem uma história gloriosa nos anos que antecederam a criação da liga. Mas no NBB foi o Marcelinho Prime com a camisa do Flamengo. Tanto é que a 4 do Flamengo está aposentada lá e Marcelinho Machado fez história. Marcezico.
Ídolo. Obrigado, Marcezico, por tudo que você faz. Eu, de vez em quando tô brincando sozinho na minha tabela lá, eu imito você arremessando. Eu falo, ó, Marcelinho! Caiu. Sempre cai quando eu falo isso. Vamos pra camisa 10.
Camisa 10, pô, merecida também, hein? Combinou bem, né? Ficou aqui na ordem alfabética. É ele. O terror do fogão, irmão. Esse cara, meu Deus do céu. Tenho tanta raiva dele. Adoro ele ao mesmo tempo. Já passei muita raiva com ele. Bolas incríveis de seleção, bolas incríveis desse NBB. A gente sempre fala, tá entre, por enquanto ele tiver em quadra, ele é top 3 do NBB. Ele mesmo, Marquinhos.
Esse é craque demais, hexacampeão. Kevin Durant brasileiro, faz de tudo dentro de quadra, muito longo, mata a bola de 3, dá crossover, dá uma enterrada. É muito experiente o Marquinhos. E como falou o Julião Torres, nosso apoiador aqui do De Quinta, mandou, vocês que não são apoiadores estão perdendo essa resenha que rola nos grupos, nas mídias sociais, no WhatsApp.
E o Fantasy também, que o bicho tá pegando fogo lá, tá, o Trash Talk tá demais.
Tá demais. E ele mandou a seguinte, o Marquinhos e o Caboclo estão parecendo que estão jogando no recreio da escola. E tá mesmo, os caras estão no nível do colégio, os caras estão passando por cima de todo mundo. E o Marquinhos merece mesmo vestir essa camisa 10. O 10º jogador selecionado aqui, lembrando que não é em ordem, Sal escalou ele em primeiro, no Showtime botou ele com a cara do Jordan, tá demais a criança, mas merece, Marquinhos é muito craque. 11ª posição, esse eu vou deixar o Marcel falar porque ele precisa, ele manja, ele tem a camisa dele.
Eu tenho essa camisa em casa, é um cara que todo mundo que jogou contra lembra bem desse dia, da data, do horário, de como foi, porque eu imagino que deve ser uma coisa pesada jogar contra o Nezinho, um monstro, o cara que tem bolas únicas na vida, fez coisas únicas ao longo da carreira. O Nezinho tem um estilo de jogo único, que único no sentido de especial mesmo, porque a bola num pé só, por exemplo, ele que inventou no mundo, antes do James Harden, antes de qualquer um. Então, competidor, tricampeão, jogou fino até a temporada passada. Nezinho, um salve, você vai estar aqui com a gente em breve. E você tem que estar nessa lista, não tem como fazer essa lista dos melhores do NBB e não colocar o Nezinho.
É muito título, né? É muito título.
É impressionante. E ele falava, Daltinho, no começo do NBB, O Flamengo ganhou o primeiro e o Brasília ganhou os três seguintes. Tricampeão Brasília, ele falava que o Novo Basquete Brasil mudaria de nome, passaria para Novo Basquete Brasília. Seguro, Nezinho.
Gênio.
Ele merece, é um dos maiores competidores. Eu já quase saí na porrada com o Nezinho dentro de quadra, mas sempre era delicioso.
Ia apanhar, provavelmente.
Ia apanhar, com certeza, mas sempre foi delicioso jogar contra o Nezio, um dos melhores armadores que o Brasil já viu. Vamos pro 12º nome. Esse cara, eu me emociono para falar. Eu já joguei junto, é um dos melhores companheiros de equipe que eu já tive. Ele briga em todas as bolas. Ele disputando bola já foi parar em cima da mesa, da arbitragem. Já derrubou o cinegrafista, já bateu no câmera. Já salvou bola e derrubou a pipoca da senhorinha na arquibancada. E mete bola de três, entende do jogo e sabe tudo.
Faz tudo, né? Faz... É impressionante, faz tudo há muito tempo. Isso que é o surreal. Há muito tempo, de um jeito que você olha, que parece que ele tá jogando fácil. É, ele é impressionante, cara.
É o hexacampeão do NBB, o deus da raça, Olivinha. Oliveto, foi um prazer jogar ao seu lado. Que privilégio é ver você competindo e se jogando a lá Dennis Rodman em todas as bolas, contagia toda a equipe. Irmão, obrigado.
Monstro demais. Tá há no mínimo 10 anos matando bola decisiva. Ah, paga o Olivinha, paga lá então, vai lá. Que ele não vai matar bola de 3 não, viu, bobo? E agora vamos falando em bola de 3, falando em cesta. Vamos com o maior cestinho da história. Como é que a gente vai fazer essa lista sem colocar o Chamel? Não tem nem como.
Nossa, a gente tinha que acabar o programa.
Tinha que acabar o programa. O nosso primeiro episódio presencial de gravação, um episódio muito especial. O Chamel tem uma ligação forte com o de Quinta. Mas não é por isso que ele tá nessa lista, não. É porque ele merece. Maior cestinha da história do NBB. Faz ponto de todos os jeitos, ainda com 40 anos. Então, Chamel tá aqui com muitos méritos.
Jogador mais competitivo da história da NBA, da NBB?
Acho que ao lado do... Tem outros grandes competidores, Nezinho, Marcelinho Machado, brabo. Mas ele é um dos caras mais chato, difíceis, né, de ser batido dentro de quadra.
Não, muito bom, muito bom. Matava muita bola, mata muita bola, né? Pelo amor de Deus. Tá com o quê? 40 já? Matando muita bola, jogando há muito tempo bem. É, falta um título, tá na categoria. Mas também é outro.
Mas é o maior cestinha da história, tem mais de 8 mil pontos. Então não tem como não tá aí. Joguei com o Chamel em duas oportunidades, no Pinheiros e no Mogi. E é a franca a evolução da maturidade dele. É um super jogador de equipe que começou a envolver muito mais os companheiros. Quer ganhar, como você falou, um dos maiores competidores. E está mais maduro. É um cara que adora basquete, consome muito, vê muitos jogos. Então é sensacional. Vamos para o último nome, o 14º nome. Você já deve estar pensando, oh, ficou aquele cara de fora. Como é que você deixou aquele outro? Você é louco. A gente vai entrar nesse mérito logo. Vai falar quem são os jogadores que possivelmente vão entrar. Os mais novos, da nova geração, que já estão comendo a bola. E esses outros que vieram como um relâmpago e tiveram lampejos de craque aqui no nosso NBB. Fizeram duas temporadas incríveis, mas levando em conta a longevidade, a sequência de jogos, não podiam estar no lugar de nenhum desses outros que a gente falou. Esse último nome teve um dos melhores episódios que a gente já gravou aqui no De Quinta. É um verdadeiro cracaço de bola. A gente, é um cara que deixou a gente super à vontade e merece todas as homenagens, porque é um dos jogadores que mais jogou bonito dentro de uma quadra do NBB.
Ah, Valtinho, é você para fechar nossa lista, Valtinho. Um monstro, cara bicampeão, campeão lá no começo com Brasília, depois naquele título histórico de Bauru também, já no fim da carreira dele, fim da carreira gloriosa dele. Excepcional sempre, genial o Valtinho. E curioso e legal que na nossa ordem alfabética ficou ele por último. Os últimos serão os primeiros e o Valtinho é um dos primeiros a ser lembrado sempre, porque o que ele fez dentro de quadra é especial.
Maravilhoso. Vamos passar os 14?
Vamos passar.
Tem que passar os 14 em ordem alfabética, por favor.
Alex Brabo, David Jackson, Magic Fúvio, Guilherme Giovannone, a lenda, Hetsheimer, Jefferson William,
JP Batista,
monstro, Larry Taylor, Marcelinho Machado, Marquinhos, Nezinho, Olivinha, Chamel e Vart.
Uau! Uau. Uau, imagina esse racha.
Imagina aquela propaganda da NBA com 75, com cada um a sua maneira. Vai passar no quintal do Valtinho, ele vai estar fazendo um churrasco. Vai passar no Chamel, ele vai estar num lounge ali. O que mais?
Pô, o brabo vai parar o ônibus na hora, né?
O brabo vai parar o ônibus.
Não.
Exatamente. Maravilhoso. O Olivinha vai se jogar embaixo do busão, vai tirar o busão da... Vai trocar o pneu do busão.
Marcelinho vai meter bola com o busão em movimento.
E o Larry chega de disco voador.
Isso. Alienígena, e o Fuvinho vai dirigir esse bus. Ah, tem que ser.
Dirigindo.
Maestro.
Dirigindo.
Sensacional.
Mas eu queria falar o seguinte. Existem nomes, até que estão jogando atualmente, que são... Que eu entendo, eu tenho um nome pelo menos aqui, que eu entendo que é importante citar. Talvez pela história, talvez pela juventude, talvez por estar muito recente, mas que tudo indica que vão chegar lá, dentro até desses, substituindo esses 14, mas quando a gente vai fazer mais para frente, vão entrando mais nomes, né? E aí, vamos soltar?
Sim.
Posso falar o primeiro? O primeiro para mim, cara, não tem como a gente não falar, ele é... A gente chama ele de garoto, mas é porque ele já está jogando há muito tempo. E a gente conhece ele há muito tempo, né? Ele já se fala dele há muito tempo. E Aguinho está jogando muito basquete. Esses últimos 3 anos dele é impressionante a qualidade dele. Eu estou impressionado com a cabeça desse garoto, sabe? De habilidade de jogar no final do jogo, jogador de último quarto, jogador que está chutando da linha da NBA, atrás da linha da NBA. A confiança dele é algo que você não consegue tirar. Então, ele é impressionante nesses momentos desconfortáveis. Ele é o cara, hoje, para mim, que mais está preparado para esses momentos. E cara, tem muito para evoluir ainda. Isso que é assustador dele.
Daltinho, enquanto você está falando, eu estou aqui, ó, flexionando os músculos, fazendo estilo Gabigol, comemorando. Ele é monstro. É um monstrinho, realmente. E é o cara mais delicioso de assistir dentro de quadra. Ele está voando, está comendo a bola mesmo. Para mim, hoje, ele é o melhor jogador em atividade no NBB e, com certeza, ele merece já estar nessa conversa, porque ele já é bicampeão e matou bola step back na final, na bola do jogo, em cima do Bennett. Nada mais, nada menos que Cordeiro Bennett, que é um dos melhores, se não o melhor defensor do NBB. Respeito ao Mineirinho também, então por isso que eu não falei que ele é o melhor. Mas, incrível que está jogando de bola o Iago, ele merece mesmo estar nessa conversa. Sem dúvida.
E aqui é democracia. A gente não faz a nossa lista e acha que é verdade absoluta. A gente vai falar desses caras que poderiam tão próximos e já vou emendar no... Talvez o cara mais clutch que tem no basquete nacional aí nas últimas temporadas. Um fenômeno. 2-7, faz de tudo. Lucas Dias, também campeão com o Paulistano. Múltiplas finais aí no currículo. É, gabaritado pra estar nessa lista também. E eu acho que vai estar nessa lista aí quando... Quando não, em breve, eu acho que ele já está na conversa. Então o Lucas também, eu acho que está nessa mesma categoria do Iago.
Possivelmente o Lucas Deis já poderia estar entre os 14, porque ele é muito letal e, como você falou, ele é o mais decisivo, ele é o mais clutch do NBB. Sem dúvida, ele mata a bola de tudo quanto é jeito, ele mata a bola caindo no poste, no fadeaway, mata a bola de 3 e na hora H do jogo. É um cara de confiança para esses minutos finais, é um cara que já fez história lá em Franca, inúmeros títulos, e com certeza, se a gente fizer daqui a alguns anos, ele já vai estar figurando entre os melhores da história do NBB mesmo, o Lucas Dias. Mas agora eu quero chamar mais um, que também fez uma parceria longeva com o Lucas Dias, os dois se encaixaram muito, talvez uma das melhores, se não a maior dupla da história do NBB e do basquetebol brasileiro, Elinho Coraza, o maestro, porque não tem como a gente falar de um basquete bem jogado sem lembrar do Elinho. Tem muita gente falando, você quer ser campeão? Contrata o Elinho, porque além de ele ser um cara que sabe tudo do basquete, acha o melhor momento de cada um dentro da quadra, ele une os caras. Ele tem a capacidade de agregar, de olhar pelo trabalho em equipe, o que são poucos que têm essa maturidade e essa confiança para fazer isso dentro de uma equipe. Então, Elinho Coraza, definitivamente, para mim, tinha que estar nessa conversa, pelo menos.
Se tem um cara que tem capacidade de bater qualquer recorde que o Fúvio deixe aí, é o Elinho. Ele é impressionante, é um jogo mental. Ele é diferente, né? Essa é a questão. O Elinho tem uma característica diferente dos armadores que a gente tem aqui. Assim, não de outros armadores, mas dos que estão jogando no momento. Ele, para mim, ali ao lado do Fúvio, é o melhor passador, é o cara mais cerebral da liga. E QI de basquete é muito importante, né? Nesse basquete moderno que se joga. E ele está entre os melhores nesse aspecto de jogo, que o torna tem anos ainda de NBB, então torna um possível candidato para esses espaços.
Feliz demais com a convocação dele para a seleção brasileira. Merecia há muitos anos. E ele que tem uma parceria de sucesso com o Gustavinho de Conte. Já foram campeões pelo paulistano. Foi muito bem lembrado. E estou muito feliz de ele estar vestindo a camisa Tupiniquim. Mas agora, fala.
E aqueles jogadores que a gente comentou no começo, que mataram em duas temporadas, que fizeram temporadas tão marcantes que eles, apesar de terem jogado pouco, te merecem algum tipo de citação. Fala para mim. A gente tem alguns nomes separados?
A gente tem um Big Three.
Eles.
Que são insanos e todos jogaram pelo Flamengo, coincidentemente. O Flamengo, o time mais dominante aí da história do NBB. É impressionante a capacidade de montar equipes do Flamengo. Claro que eles têm um orçamento muito bom, mas a consciência de montar times bons vem de longa data lá no time da Gávea. E são três nomes. O primeiro é o mais impactante deles, lá pro Vítola. Lá pro Vítola, se a gente fosse fazer um draft aqui, de repente ele vai ser o primeiro a ser escolhido.
Impressionante, né? Dois aninhos aqui.
O cara, depois do NBB, jogou em vários times, mas eu vou falar três. Ele jogou no San Antonio Spurs, jogou no Real Madrid e agora tá no Barcelona.
Não, é absurdo. E de vez em quando eu me pego pensando, os caras me mandam umas fotos, eu marcando na semifinal do NBB, lá pro Vítola. Eu fico pensando, cara, olha o cara que eu tava aqui e ganhei dele. Ganhei do Lapro, bati carteira, me enrosquei, foi maravilhoso. Então, e ele é um cracaço de bola, faz um pouco de tudo dentro de quadra, um armador argentino, que já vem com aquele QI de basquete que impressiona mesmo, envolve os companheiros dentro de quadra.
Mas o tempero dele é diferente, ele é argentino, mas ele tem um tempero meio latino, meio americano. Eu vou lembrar do primeiro jogo dele no NBB, Flamengo e Brasília, lá na antiga Arena HSBC, era o clássico, o maior clássico do outro lado, tinha o Nezinho, e o Brasília tava com o Uruguai Osimani, também era um cracaço de bola, que veio jogar aqui no NBB, e o que o Laprovítola fez esse dia foi miséria, não só nesse dia, né, mas foi emblemática a estreia dele no NBB, fez história, e aí tá jogando muito aí, mundo afora. Mas ele fazia uma dupla sinistra com o cara aí também, né, Gu?
Insana! Também um dos pivôs mais dominantes, mais atléticos, absurdo dentro de quadra, Meense. O que, que o Meense jogava era brincadeira. Já vi jogo dele de fazer 37 pontos, sendo 28 dentro do garrafão. Só dunk, Dalton. Era um protetor de aro, ia muito no toco, muito atlético. Talvez um dos pivôs mais dominantes da história do NBB. E tinha um outro cara que poderia entrar na conversa para melhor arremessador, ou melhor pontuador também na história do NBB, e a gente deixou de fora. Muita gente vai falar, puta, ele poderia estar. E a gente também acha que ele poderia estar, por isso a gente está falando dele aqui.
Vitor Benite.
Ele mesmo.
Fez parte desse time do Flamengo maravilhoso. Saiu no NBB 7, depois do NBB 6, perdão, para jogar na Europa. Teve anos antes ali, jogando muito bem em Franca também, antes de ir para o Flamengo. Poderia estar na lista. É um craque de bola, é o grande nome da seleção brasileira. Mas está aqui a homenagem prestada aí para o Vitor Benite. E falando em seleção brasileira, temos uns caras que passaram, tem a história maravilhosa na seleção, na NBA. Tiveram passagens boas por aqui, né, Daltinho?
Exatamente, são jogadores que vieram aqui e mostraram que o nível deles é realmente de gringo, de NBA. E fizeram a história lá, muito merecidamente, que é o Varejão. Monstro, e o Leandrinho, né, cara, que lenda da base, depois sexto homem da NBA, isso é parada meio surreal, né, e esse, a gente teve a oportunidade de ver ele jogar aqui por alguns times. Varejão chegou a ser campeão, né, com o Flamengo, voltou e muito importante, e quando todo mundo achava que ele já tava, não conseguia mais, mostrou que o basquete dele é impressionante. E o Leandro, cara, talvez o maior talento que a gente já teve em termos de talento, em termos de habilidade, ele é um monstro e fazia média de 19 aqui, 20, enfim, passando dos 25 pontos de vez em quando.
Varejão é aquele cara que todo mundo quer ter em quadra, sensacional, fora o carisma dele.
Além disso.
É demais, Varejão, sou muito fã dele, torci muito por ele, em qualquer time que ele estava jogando. Uma simpatia em pessoa e um cara agregador demais. Monstro sagrado, Anderson Varejão. E o Leandrinho Barbosa, talvez o melhor um contra um que o NBB já viu. É craque de bola, é muito liso. Teve uma passagem interessante aqui por Minas, uma interessante por Franca. não teve tanta longevidade, por isso que não tá figurando entre os 14 melhores. Mas eu vou fechar com ele. Um nome aqui que talvez, possivelmente, também pode ser a mão mais quente de todas. Falam que ele é a silhueta do NBB. E a galera fica puta por ele ser estrangeiro. Mas o que ele jogou de bola aqui no Brasil não foi brincadeira, não. Robert Day. Roberto Dias, para os íntimos lá em Bauru, matava muita bola, saindo de corta-luz. Uma espécie de Klay Thompson do NBB, Sal?
Ah, Klay Thompson do NBB, fato. Só precisava da bola acima da altura do peito. Como estava a base dele, não interessava, porque ele ia matar essa bola de três. Aquele time histórico de Bauru que não foi campeão, porque pegou um Flamengo muito forte por 2 anos seguidos. Ele era fundamental naquele quinteto com o Ricardo Fischer, com o Brabo, com o Gé e com o Hetzheimer. Então é um cara que a gente tem que lembrar aqui, Roberto Dias, filho, Robert Day.
Maravilhoso. É isso, família?
É isso, vai ficar muita gente de fora. Depois vocês mandem lá, por favor, nos comentários, quem ficou de fora dessa seleção dos 14 melhores do NBB 14. 14 anos, 14 jogadores, inspirado no NBA 75. É polêmico, mas a gente gosta disso, você tá no de quinta.
Maravilhoso. E não é porque o episódio é especial que não vai ter dica, né? Bora? Dica.
Bora.
Para fechar a nossa dica de quinta.
Bom, minha dica dessa semana, já que estamos falando de basquete nacional, eu vou falar de um produtor de conteúdo aí que vem fazendo muita coisa boa, não só na base, mas também no basquete profissional. É um moleque novo, cheio de ideias, com uma mente pensante, brilhante. Conheço desde muito novo, sempre foi prodígio. Trabalhou alguns anos dentro lá do escritório da Liga também. Eu vou indicar o perfil dele, que é o perfil no Instagram, @oarmador. Tem no YouTube também o canal, ele produz conteúdos de vídeo, entrevistas, análises. É o Vini Guimarães. É um moleque que tem muita coisa para acrescentar no basquete nacional e minha dica dessa semana é o perfil O Armador. Pode seguir lá no Instagram e no YouTube que vai ter muito conteúdo brabo de basquete nacional.
O Vini é uma figura e o conteúdo dele é muito legal, cobrindo sempre a categoria de base aí com uma ótima dose de bom humor. Ótimo, Vini. Deitou o Armador. Adorei a dica, Sal. Daltinho, qual que é a sua dica? Conta para nós.
Minha dica é uma série, ela tá no Apple TV+, mas tem um aplicativo aí que você entra na internet e aí você acha lá e você consegue ver algumas coisinhas aí, depois você me manda um direct que eu te falo qual é. Chama Ted Lasso, cara.
Uau, que legal.
É, maravilhoso.
Ouvi Ted Lasso. Bem, tava conversando sobre isso ontem.
É muito legal, cara, é uma comédia, uma sátira, assim, cara, ele é... É bem muito engraçado, porque você fica até um pouco sem entender exatamente o que é, mas é a história de um time da Premier League que contrata um técnico de futebol americano que acabou de ser campeão, sei lá, universitário, do high school, se eu não me engano. E ele é um técnico super controverso, porque ele acredita, basicamente, que ele não precisa entender do jogo para fazer um time ganhar. Que ele só trabalha com os aspectos pessoais da parada, tanto que ele não sabe nada, ele não sabe, ele fala... fourth quarter para futebol, ele não sabe o tempo, ele não sabe as paradas e ele é muito confiante de que ele vai tratar. Só que a forma com que ele faz é meio irônica, ao mesmo tempo é interessante, sabe? O cara poderia ser assim, mas é irônico também, porque é muito forçação de barra e é uma comédia, então você dá risada, cara, é muito legal, é super divertido, acho que é de 40 minutos, meia hora, então é uma série que dá pra maratona fácil, é Ted Lasso, é isso aí.
A gente vê aonde, Daltinho, o Ted Lasso?
Pô, a gente vê nesse Apple TV Plus aí, mas boa. Tem uns aplicativos online que dá pra baixar.
Tô louco pra ver. A minha dica dessa semana é um livro que se chama Equipes Brilhantes, do Daniel Coyle. Daniel Coyle é um jornalista e editor da Outside. E, além disso, ele é consultor especial do Cleveland Indians, uma equipe de beisebol profissional americana. E é um livro que conta estratégias para criar vínculo entre os grupos. Então ele bota vários exemplos super interessantes em diversos lugares. Por exemplo, tem uma escola da periferia, tem um time de basquete, que no caso é o Santo Antônio Spurs, e como o Greg Popovich unia todos os jogadores e as estratégias que ele traçava para criar vínculos, para se aproximar, para trocar ideia fora do ambiente da quadra, que é muito interessante. Um estúdio de cinema, uma trupe de comediantes e até uma quadrilha de ladrão de joias. E aí ele usa exemplos que foram bem sucedidos e exemplos que não foram tão bem sucedidos. E ele cria estratégias para que dê certo, estratégias para que se crie empatia, para você poder olhar para o outro. Eu me sensibilizo muito com esse tipo de coisa, esse tipo de narrativa. Eu acho que as coisas são construídas em equipe, de forma colaborativa. E foi como esse livro chegou na minha mão, foi dessa maneira. Quem me deu esse livro foi o Vitor Galvani, que muitos anos eu trabalhei com ele lá no Corinthians. Hoje ele é assistente técnico do time do adulto e técnico do sub-20. Também assistente técnico da seleção brasileira do Gustavinho de Conte. E ele falou, cara, esse foi o melhor livro que eu li no ano passado. Eu quero que cada um de vocês leiam também. E ele comprou um para cada um na comissão técnica. Enquanto eu trabalhava no Corinthians, eu recebi em mãos. Então, é maravilhosa essa iniciativa do Galva também de proporcionar isso, de tentar criar pontes, de aproximar os membros da comissão técnica. Maravilhosa iniciativa e um baita livro, Equipes Brilhantes, Daniel Coyle.
Boa, Gu.
Boa, Gu. É isso, família. Estamos aí. Quinta-feira sai episódio. De quinta, é nóis. Ah, tem uma dica fixa hoje em dia. Showtime, segunda-feira, 7h, ao vivo, NBB, com Gustavo Lima e Marcel Pedrosa. Não percam. É isso, meus parceiros.
Forte abraço.
Forte abraço.